tarde de sábado, 11 de junho de 2016, acontece que no município de Caiçara, uma reunião, um encontro do Partido dos Trabalhadores, o PT, está presente também o deputado estadual Edgar Preto. Inicialmente, deputado, a gente quer desejar as boas-vindas mais uma vez ao senhor, ao nosso município, já agradecer também pela disponibilidade do tempo e a gentileza de falar com os ouvintes da Rádio Comunitária.
Quero dar uma saudação muito carinhosa ao povo de Caiçara, através dos microfones aqui da nossa Rádio Comunitária. Esse povo trabalhador e hospitaleiro que sempre nos recebe com tanto carinho. Então, reencontrar vocês aqui e aqueles que eu não encontrei pessoalmente, poder fazer a minha saudação por aqui, me deixa muito feliz. Eu sou deputado estadual já do segundo mandato, tenho vindo aqui seguidamente, aqui na nossa região, e tenho sempre dito, assim, muito francamente de coração, lá na Assembleia Legislativa, certamente entre outros parlamentares que têm relação aqui com a nossa região, eu quero que todos vocês tenham no nosso mandato uma porta aberta e uma ferramenta a mais que vocês podem contar a qualquer hora. Meus companheiros do Partido dos Trabalhadores, que temos uma relação não só política, mas também de amizade, porque vivemos uma caminhada de muitos e muitos anos, eu, com muito orgulho, continuo representando, me esforçando para bem representar o legado político de um grande brasileiro que Caiçara, toda a nossa região, conheceu, o Adão Preto, meu saudoso pai, que foi o primeiro pequeno agricultor que se elegeu deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, fez a boa política, foi deputado federal mais 5 mandatos consecutivos, foram 23 anos, e não deixou para mim e para minha família bens materiais. Eu herdei do Adão Preto os exemplos e um patrimônio político que eu posso andar de cabeça erguida e as pessoas me receberem, as pessoas também me querem bem, os que não me conhecem, porque eu sou o filho do Adão. Muitos votos que eu recebo até hoje, as pessoas me dizem, eu vou votar para o filho do Adão, e me deixa extremamente feliz e orgulhoso. Eu venho desta geração de fazer a política como um instrumento para que as pessoas tenham vidas melhores. E aqui, como você disse, junto com o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores Estadual, companheiro Vanazzi, pessoas, lideranças de todos os municípios aqui da nossa região de Frederico Westphalen, fizemos esta avaliação da conjuntura, avaliação interna do nosso partido, que não somos uma turma de anjo, também cometemos erros. Alguns membros do nosso partido cometeram erros graves, que não têm a nossa concordância. Essa crise política que o nosso país vive tem culpado, sim. Agora quero dizer para todos os meus companheiros, todos os nossos ouvintes, nós não somos corruptos. Nós não somos um partido de corrupto. Nós tivemos membros do PT que traíram a nossa história, que traíram a nossa confiança. Agora, infelizmente, meus amigos, que atire a primeira pedra o partido que não tem, infelizmente, membros seus envolvidos também em corrupção. Nós não aceitamos a seletividade. Não queremos que façam um pré-julgamento no julgue diferente dos outros. Infelizmente, é esse sistema político que faliu, aonde os grandes empresários que não têm partido, através do seu poder econômico, financiam campanhas milionárias para estar lá a serviço do seu capital. E é essa política que o povo não quer mais. E por isso eu estou feliz, eu acho que é um novo momento, é um novo renascer, em que cada partido terá que fazer a sua avaliação e a sua purificação interna. Eu fico com as palavras do nosso Papa Francisco, que disse: a política é sagrada e a política é santa, além de ser necessária. O que não presta são aqueles que fazem da política uma forma de enriquecer o seu próprio bolso a quem ele está representando. E eu acho que está renascendo uma nova geração que quer pensar e pensa diferente, quer novas atitudes, quer pessoas que abracem uma causa, e é dessa forma que eu tenho feito, graças a Deus, sem olhar a sigla partidária, mas me colocando à disposição de quem mais precisa das políticas públicas, que são os pequenos agricultores, que são os pequenos, os médios, comerciantes, empresários, que podem ter em nosso mandato a certeza de uma ferramenta a este serviço, a boa política.
Deputado, como o senhor frisou, a gente vive uma situação na questão política, em outros setores da sociedade, também com bastante dificuldade e complicações, claro que sim. E esse ano tem eleição municipal. Mas o deputado Edgar Preto vê, talvez uma das maneiras, um dos momentos de começar a fazer diferente, né, deputado?
É a grande oportunidade de fazer o debate com a sociedade, não somente de partido, mas de projeto. Nós vamos ter muito orgulho de dizer para a população o que nós fizemos para mudar esse país nos últimos 13 anos. Em todas as áreas, em todas as áreas. E a nossa região aqui que sabe os avanços que tivemos na área da educação, por exemplo, nossa Universidade Federal. Nós, nesses 13 anos, Lula e Dilma, construímos 18 universidades públicas federais. Pode me perguntar, é pouco ou é bastante? Se olhares pela demanda que ainda tem, ainda é pouco. Agora nós fizemos 18 universidades em 13 anos e o Fernando Henrique Cardoso em 8 anos não fez nenhuma. Nós fizemos 214 escolas técnicas. É bastante ou é pouco? Né? É bastante ou é muito? Meus amigos, nós fizemos mais escolas técnicas que toda a história do nosso país. Isto possibilitou que mais de 1 milhão e 400 mil jovens acessasse o ensino superior através do ProUni somente. É bastante ou é pouco? Pela demanda que ainda existe, é pouco. Agora nós fizemos 2/3 a mais de colocar jovens na escola do que foi feito nos mais de 500 anos do nosso país. Isso é uma revolução extraordinária. Isso não tem preço, né? Fizemos política agrícola, a gente vê o MDA sendo extinto. A gente vê muitas políticas que foram fruto de grandes mobilizações. Lembro da minha saudosa mãe, a dona Otília, que era uma mulher agricultora do Movimento das Mulheres da Roça, que lutou pela aposentadoria especial, que lutou pela licença maternidade, e agora a gente vê o governo golpista do Temer. Não precisa nem explicar se é golpe ou não, porque agora está todo desvendado, né? Foi realmente um golpe organizado para impedir que as investigações chegassem nos grandes caciques que agora estão sendo descobertos. Né? A minha mãe lutou muito e agora diz o Temer que não precisa mais ter esta regra da aposentadoria especial, não precisa mais ter diferença entre homens e mulheres, né? Pode ser tudo da mesma idade, não é baixar a idade do homem para chegar, se aposentar no mesmo nível que as mulheres, é aumentar a idade do homem e aumentar 2 vezes a idade da mulher. A reforma da Previdência, estão dizendo que o SUS é muito pesado, que não dá mais para ter um SUS público, né? Estão dizendo que não precisa mais estabelecer o salário mínimo como regra para assinar a carteira, que dá para deixar o empregado e o empregador fazer eles essa negociação. Querem rasgar a CLT, meus amigos. Isso é conquista da época do Getúlio Vargas. Querem acabar com políticas de anos atrás, em 2 meses, 3 meses. O governo que chegou no poder sem o voto. Nós vamos discutir isso, tudo isso. Eu fico me perguntando, pesados amigos, sem ofender ninguém, eu lhe pergunto qual será a sensação daquele brasileiro, daquele povo, aquele caiçara, da nossa região que foi para a rua, que se vestiu de amarelo e verde, pedia a saída da Dilma porque era contra a corrupção. Agora vendo aqueles grandes articuladores do golpe, capitaneado pelo ladrão do Eduardo Cunha, dizendo que eles fizeram o impeachment da presidenta Dilma para impedir que as investigações da corrupção chegasse até eles. É muito triste o que nós estamos vendo, mas eu acho que daí é que possa vir a força, não somente de partido político, mas a força popular que vai exigir que conquistas que nós tivemos até aqui não parem e não nos sejam tiradas.
Deputado Edgar Preto, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade com a rádio comunitária, sempre muito atento com todas as rádios comunitárias, e deixamos os microfones à sua disposição para suas considerações finais.
Lá na Assembleia Legislativa, como eu disse, tem um amigo, minha palavra é de agradecimento ao carinho que eu sempre sou recebido aqui, e quando forem a Porto Alegre nos visitem também. Nosso gabinete no 12º andar, sempre tem um chimarrão de erva boa aqui da nossa região, as pessoas levam as pautas, a reivindicação, eu sempre estou presente.